Voltamos a apresentar Fator de Risco.
Nós estamos conversando hoje sobre o câncer com o oncologista Gustavo Fernandes. O Dr. Gustavo é diretor técnico do Centro de Oncologia do Hospital Sírio-Libanês de Brasília. Dr. Gustavo, um tumor benigno, ele pode se tornar um tumor maligno?
Essa é uma pergunta que se deve ter muito cuidado ao responder. A maior parte dos tumores benignos não se maligniza. Entretanto, existem algumas sequências clássicas em medicina em que tumores benignos, ao longo de anos, podem sofrer mutações sequenciais e gerar tumores malignos. Acho que o caso mais clássico são os tumores de intestino grosso, na qual a sequência adenoma, que é um tumor benigno, adenocarcinoma, está muito bem estabelecida. E você encontra, muitas vezes, em adenomas, em pólipos adenomatosos grandes, o tumor benigno com um foco de malignização central. Então, isso é caracterizado há muitos anos. E essa sequência, nos casos de tumores de intestino grosso, ela favorece uma ação preventiva. Porque quando você faz um exame precocemente, você detecta a alteração benigna, ela é removida e o paciente não precisa passar pela experiência ruim de ter uma doença oncológica.
E, doutor Gustavo, esse tumor, ele cria vasos, é isso, para ele se manter? Como é que é essa história?
O tumor, como eu te falei, ele é parte do nosso corpo. Então, ele tem todo o instrumentário que a sua célula tem, que a minha célula tem, para gerar acessos, para gerar condições de crescimento. Então, ele conhece as armas para fazer a sinalização para que o organismo produza esses vasos. Então, ele não produz, mas ele emite sinais de que aqui está faltando sangue e o organismo não reconhece aquilo como um tumor, reconhece como uma parte dele, porque a grande parte do material genético é compartilhado, e fornece instrumentos para que aqueles vasos sejam gerados e guiados. A formação de vasos é essencial ao desenvolvimento dos tumores. É uma colônia de células sem que haja uma via de entrada de substâncias, de nutrientes, e uma via de saída para os detritos, para aquilo que é metabolizado, ela não sobrevive. É a mesma coisa que você jogar 5 pessoas no meio do mato, sem estrada, sem ter por onde chegar nada, sem ter por onde sair nada. A chance de uma colônia desse tipo prosperar é muito pequena.
E, doutor Gustavo, o senhor falou que, na verdade, o câncer é um conjunto de doenças, né? E as causas, então, devem ser muito difíceis de determinar, né?
A gente tá engatinhando nisso, essa é a minha impressão. A gente tem a oncologia tem um conjunto de conhecimentos muito grande, mas um conjunto de conclusões pequenas. A impressão que se tem é que apenas as relações mais óbvias são hoje compreendidas e que cada dia a gente vai aprender mais com relação a isso.
E essas causas, eu fico imaginando, o senhor estava falando que se um câncer de uma pessoa é diferente de outro, apurar causas, então, deve ser muito complicado, ainda mais, por exemplo, numa questão de causas ambientais. Como determinar o que foi que criou? Com essa quantidade de substâncias que a gente tem nos alimentos, na natureza, já colocados pelo homem, não deve ser fácil, né?
É, Humberto, isso é uma questão bastante complexa. Veja quanto tempo se demorou para descobrir que o fumo dá câncer. Isso é um conhecimento relativamente recente. Tem volta de 25 anos esse conhecimento. Então, assim, se fuma desde os primórdios, desde antes de Cristo que o fumo é utilizado. E a relação do fumo com câncer foi descoberta há 2-3 décadas. Então, esses fatores ambientais, eles precisam ser estudados com cuidado. As pessoas precisam tomar cuidado em exposições repetitivas a qualquer coisa para tentar não cair nesse tipo de situação. Está muito claro que o cigarro é cancerígeno, que o álcool possibilita o surgimento de tumores a partir do surgimento de doenças que levam a esses tumores. Está muito claro também que determinadas causas infecciosas levam ao câncer, como vírus, por exemplo. A situação mais comum que se encontra entre a maior comunicação, o maior link entre a infectologia e a oncologia está no paciente HIV positivo. Então, o paciente HIV positivo, severamente imunodeprimido e agredido pelo vírus HIV, tem uma incidência de certos tipos de tumores muito maiores que os outros. Exemplo, só para citar, existe um tumor chamado linfoma primário do sistema nervoso central, que os pacientes com HIV têm um risco 1000 vezes maior do que os não HIV de desenvolver esse tipo de tumor. Então, é um tumor praticamente exclusivo dessa população, que mostra o tamanho da relação entre causas infecciosas e os tumores. Outros tipos de vírus, outros tipos de herpes vírus, vêm sendo investigados e vêm sendo associados. Eventualmente, o vírus de Epstein-Barr tem sido encontrado em genoma de alguns tumores. O próprio Helicobacter pylori, essa bactéria tão comum que a gente tem no dia a dia em grande parte dos brasileiros, que causa a doenças pépticas, que é causadora da úlcera, também está associado a um tipo de linfoma gástrico. Então, a gente vem dando pequenos passos no sentido de tentar determinar causas ambientais para esses tipos de tumores. Agora, uma coisa está muito clara com relação à origem do câncer, na minha opinião. Os tumores estão muito vinculados à idade. Então, quanto mais velho o paciente, naturalmente, existem casos em jovens, para que não sejamos mal compreendidos, mas quanto mais velho o paciente, quanto mais a idade avança, maior a possibilidade de se desenvolver câncer. Isso em parte por conta do desgaste do material genético, desgaste dos meios de reparo, porque danos genéticos todos nós sofremos todos os dias, aos milhões, mas o nosso sistema de reparo, ele é altamente eficiente. Então, à medida que o tempo passa e que esses sistemas de reparo vão sendo desgastados, algumas mutações começam a passar. E o que aconteceu no último século? A sobrevida média, ou mediana, na verdade, de uma pessoa nascida no começo do... por volta de 1910, 1920, no começo do século passado, era da ordem de 30 anos, 30, 35 anos. E as mortes ocorriam por vários problemas. Desnutrição, causas infecciosas aos montes, tuberculose, uma pneumonia que não tinha nada para tratar. E essa fronteira infecciosa alimentar, ela vem sendo vencida. De forma que as pessoas começaram a chegar aos 40, 50 com boa saúde. E aí começaram a aparecer outros problemas. Problemas cardiológicos, problemas neurológicos, cardiovasculares. E esses problemas vêm sendo equacionados. Aspirina, remédios para colesterol, remédios para pressão. E a população tem subido de idade. 60, 70, 80, eventualmente 90 com grande qualidade. E aí começam a aparecer doenças que são características dessa idade. Que a gente não tinha tanto, porque a gente não tinha tantos idosos, a gente não tinha tanta gente bem em idades avançadas como a gente tem hoje. Com todo o respeito que a gente tem à medicina que foi praticada até 100 anos atrás, com tudo que se tem de tradicional, etc. e tal, a sobrevida das pessoas, mesmo nos locais que tinham uma medicina, um senso médico interessante, como por exemplo a China, eram dessa ordem de 30 anos. E hoje a gente tem paciente com 70, com 80 anos em grande atividade, trabalhando e funcionando normalmente.
E doutor Gustavo, já se estabeleceu uma ligação hereditária entre câncer? Por exemplo, meu pai teve um câncer de próstata, automaticamente eu vou ter? Ou aumenta só a possibilidade, ou não tem possibilidade nenhuma? Como é que é isso?
Mais uma vez, é difícil caracterizar isso. Existem alterações genéticas que são passíveis de serem detectadas. Em geral, essas alterações genéticas foram detectadas em famílias que têm uma claríssima evidência de doenças oncológicas repetitivas. Então, mutações do gene BRCA1 e BRCA2 associadas a câncer de mama e de ovário, mutações da icaderina associadas a tumores de mama, de estômago, genes da neuroinflamatose tipo 1, que tipos específicos de tumores. No restante da população, exceto essas famílias que têm histórias de fato muito duras de câncer na família, é difícil determinar. Vou te falar por quê. Por exemplo, eu, pelo fato de ter nascido e de ser homem, eu carrego um risco ao longo da vida de ter um câncer de próstata da ordem de 1 para 6 a 1 para 8, a depender da população onde eu viva, dos hábitos que eu tenho. Então, assim, a chance de se ter um câncer de próstata é muito elevada pelo fato de ser homem e ter nascido. Uhum. Então, se você pega uma população em 20 pessoas, por volta de 3 vão ter câncer de próstata ao longo da vida. Então, assim, é muito difícil determinar um risco específico familiar de uma doença que é tão frequente. A chance de uma mulher ter câncer de mama ao longo da vida nos Estados Unidos é da ordem de 1 para 8 ou 1 para 10. Entre 10 e 12,5% do nascimento à morte. São riscos muito elevados e é uma coisa muito comum. Então, os tipos de câncer mais comuns. Então, fica difícil fazer relações curtas. Às vezes, a pessoa conta para você uma história, o paciente chega no consultório e fala: ah, doutor, eu tenho um histórico muito forte de câncer na minha família. E ele dá para você ali 3 nomes de parentes que tiveram a doença oncológica. Isso, para ele, naturalmente é forte. E é muito forte ter tido pessoas próximas, às vezes, que adoeceram, passaram por tratamento duro e que, eventualmente, morreram de câncer. Mas quando você avalia o tamanho da família... Ah, meu pai tem 5 irmãos, a minha mãe tem 8, então são 12, 3. Olha, está mais ou menos dentro daquilo que se espera para a população geral. Uhum. A gente quer ter respostas melhores, a gente vai dar respostas melhores para essas pessoas, mas a gente ainda não tem como gerar informações tão claras assim. Mas tem algumas coisas que podem se falar. Tumores fora da faixa etária, como por exemplo, um tumor de intestino grosso em pacientes com menos de 50 anos, tumores de mama em pacientes com menos de 40 anos, sinalizam que essa família tem um risco maior. E isso pode se jogar em modelos matemáticos aplicados à população e que podem ser utilizados para algumas pessoas. Então, por exemplo, hoje nós dispomos de estratégias preventivas para câncer de mama. Agora, no Congresso Americano de Oncologia em Chicago, um dos trabalhos mais significativos, um dos trabalhos que mais chamou a atenção, foi um trabalho para redução de risco de câncer de mama em paciente na pós-menopausa com alto risco. Então o paciente vai no seu consultório, você põe ele num modelo matemático, avalia os históricos familiares, existem números para determinar o risco, avalia o histórico do câncer de mama, o histórico, na verdade, da mama do paciente, se já teve biópsia, se não teve, se teve biópsia de doença benigna ou não, se tinha alguma atipia em alguma célula identificada numa dessas biópsias que não mostrou doença maligna, e a partir daí você determina um risco matemático, e para os pacientes que têm moderado alto risco, se pode administrar um medicamento que diminui até 70% o risco de se desenvolver câncer no futuro. Então, a gente está começando a montar um armamentário que produz uma avaliação estatística daquilo que do risco do paciente um pouco mais específico para ele do que falar para todo mundo, e a partir daí a gente pode começar a fazer estratégias para tipos de câncer específicos.
Certo, doutor Gustavo. Nós estamos encerrando o programa de hoje, mas no próximo Fator de Risco nós vamos continuar nossa conversa sobre o câncer com o doutor Gustavo Fernandes, que é diretor técnico do Centro de Oncologia do Hospital Sírio-Libanês de Brasília. Na próxima edição você vai saber como o corpo reage e a importância dos hábitos alimentares para o surgimento do câncer. Não perca! O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Indalécio Vanderlei e Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão para o programa, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico Fator de Risco, tudo junto, @câmara.gov.br. Até o nosso próximo encontro.
Fator de Risco, um programa da Rádio Câmara, com dicas para melhorar a sua saúde. Produção e apresentação, Humberto Martins.